Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado. Eu quero frisar que falo aqui em nome da bancada do PT aqui no Senado, portanto em nome do nosso partido. Quero abordar na tarde de hoje a importante visita encerrada no último domingo do Papa Francisco em uma viagem de 9 dias à América do Sul, em que visitou o Equador, a Bolívia e o Paraguai. Aliás, muito mal divulgado pela imprensa nacional, talvez pelo conteúdo de tudo que foi dito pelo Papa Francisco. A própria escolha do roteiro já foi revestida de uma enorme simbologia política, tendo em conta o quadro de pobreza, de desigualdade social, de espoliação dos povos indígenas pelas elites brancas e dos sanguinários regimes autoritários que marcam a história desses países. Mas, para além disso, a forte crítica política externada pelo Papa ao mundo, em cada uma dessas nações, deve ser motivo de profunda reflexão a todos nós sobre o tempo em que vivemos e sobre esse sistema global funesto e falido ao qual estamos submetidos. No Equador, onde iniciou sua caminhada sul-americana, o pontífice ressaltou o enorme desafio que todos devemos assumir de garantir um futuro melhor, entre aspas, para os mais frágeis e para as minorias mais vulneráveis. Disse ele com toda a razão que, abre aspas, os pobres são a dívida que a América Latina tem. De fato, essa luta pela inclusão no nosso continente é algo que só foi verdadeiramente assumido quando governos de esquerda, compromissados com as causas sociais, chegaram ao poder nesses países. O Brasil, por exemplo, viveu 5 séculos em que poucos podiam muito e muitos não podiam nada. Foram 500 anos de uma terrível e brutal exclusão, atingindo especialmente as populações negras e indígenas que eram vítimas de uma ultrajante condição de vida subhumana. Foi com determinação e coragem que os nossos governos, iniciados com o presidente Lula, começaram a pagar essa dívida com a história, fazendo uma verdadeira revolução no Brasil. Entre outras vitórias, retiramos mais de 36 milhões de famílias da pobreza, elevamos 42 milhões de pessoas à classe média, criamos 20 milhões de empregos e dobramos o número de estudantes nas universidades, franqueando o acesso ao ensino superior a parcelas excluídas desse direito. Seguramente não foi e não é uma luta tranquila, porque na América Latina as classes dominantes resistem à perda do poder que a inclusão social lhes impõe. Não é com alegria, apesar de todo o humanismo de que a causa se reveste, que as elites veem as portas das senzalas sendo abertas, dando espaços aqui antigos oprimidos. Peço a Vossa Excelência uma razoável tolerância em que, um pouquinho mais, aqui antigos oprimidos, libertos das condições degradantes em que viviam, dividam com elas seus velhos opressores, espaços e oportunidades. Quantos ainda não lamentam neste país não poderem mais dispor de empregados domésticos em regime praticamente de semi-escravidão? Quantos não foram os que reclamaram com toda a carga de racismo e preconceito que os aeroportos tenham virado rodoviárias em razão do espetacular acesso a que os mais pobres tiveram nos últimos anos às viagens de avião? De forma que, mesmo sendo uma dívida social a ser paga, como bem disse o Papa, a inclusão dos pobres
nem sempre é bem-vinda em muitos estratos da nossa sociedade, mesmo que essas elites se digam devotadas cristãs. Essa peregrinação de 25 mil quilômetros, idealizada e trilhada pelo pontífice argentino, deve reverberar como uma mensagem política de fé e de força sobre a necessidade de transformarmos a realidade do nosso continente e do mundo. Francisco reconheceu, num gesto de imensa significação, que incomodou muitas forças reacionárias, os esforços feitos pelos governos de esquerda latinos, especialmente os dos presidentes do Equador, Rafael Correa, e da Bolívia, Evo Morales, em favor do desenvolvimento inclusivo nos países que governam. Da Bolívia, aliás, uma nação cujo primeiro presidente índio foi quem conseguiu mudar a perversa face de exclusão dos indígenas, que representam mais de 60% da população, o Papa Francisco fez seu discurso mais contundente contra a crueldade do modelo econômico e político hoje vigente no planeta, que ele classificou como ditadura sutil. É um sistema, no dizer do pontífice, que impôs a lógica do lucro a todo custo, sem pensar na exclusão social nem na destruição da natureza. É insuportável. Não o suportam os camponeses, não o suportam os trabalhadores, não o suportam as comunidades, não o suportam os povos e nem sequer o suporta a terra, a irmã, mãe terra, como dizia São Francisco. Fecha aspas, registrou o Papa. Foi uma fala de larga profundidade em que o sumo pontífice, por ser latino e conhecer com muita propriedade a situação do nosso continente, deu um viés vivamente social à sua missão evangelizadora. Ele condenou a idolatria ao capital e o fato de ele dirigir as opções dos seres humanos, tendo em conta que, quando a avidez pelo dinheiro tutela todo o sistema socioeconômico, isso, e aqui abro aspas, arruína a sociedade, condena o homem, transforma-o em escravo, destrói a fraternidade interhumana, coloca povo contra povo e, como vemos, até põe em risco esta nossa casa comum. Estamos assistindo ao drama humano a que a Grécia, por exemplo, está sendo submetida. A ganância financista e um perverso receituário econômico impingiram ao coração da Europa essa tragédia grega com um rastro de fome, mortes, miséria, êxodo e desesperança. É contra essa lógica que seguimos lutando no Brasil. E por mais que o sistema tenha jogado o mundo nesses tempos difíceis, nessa duradoura crise internacional, o governo da presidenta Dilma seguirá como sempre foi, próprio das nossas administrações, dando a mão aos mais pobres e não ao mercado, porque foi para isso que os brasileiros a elegeram. O Papa, aliás, cruzando os céus brasileiros, quando ia do Equador à Bolívia, nos brindou com uma mensagem em que saudou a presidenta Dilma e renovou o que chamou de aproximação e afeto pelo povo brasileiro, a quem desejou abundantes graças. Na mesma fala encorajadora, recebida pela nossa Força Aérea em Manaus, ele nos conclamou a que continuemos progredindo em valores sociais e espirituais, aumentando o nosso compromisso pela justiça, solidariedade e paz. Foram os brasileiros que se decidiram pelo fim da secular mentalidade da exclusão que nos oprimia quando decidiram que Lula chegasse à presidência em 2003. Quero concluir aqui, senhor presidente, pedindo que o meu discurso seja dado por lido, mas não deixaria aqui de forma alguma de registrar que, para todos os latino-americanos e para aqueles que lutam por justiça e liberdade no nosso continente. Essa visita, sem dúvida, representou um marco histórico importante. Muito obrigado.